né, gente? Estamos de volta aqui, né, com vocês, nesse nosso bate-papo, como fazemos todo o tempo, né, toda semana, 500 anos, né? Claro! Mas, quando você está assim, quando você se interessa por certas coisas, você entra assim de coração, né? Você se envolve, você fica intenso, não no sentido de correria, mas na cabeça, né? No mundo interior. Porque meus amigos espirituais são incríveis. Eles trazem um milhão de coisas, revolucionando, né, a minha maneira de pensar sempre. Eles são muito para frente. Eu acho que a gente até tem uma afinidade, eu também sou assim, muito, né, para o futuro, muito para frente, muito questionador, muito perguntador, porque sabe, eu achei que as coisas não estão bem respondidas. Ah, eu não sei, eu tenho um senso assim dentro de mim, sabe, gente, que diz, não, isso aí não tá batendo, não tem fundamento, é só crendice e tal. E de repente, né, a gente vai descobrindo coisas e coisas e coisas e coisas na gente. É impressionante, né? O Kalunga sempre está dizendo para mim assim, olha, você não está bem, é porque você está mal, né? Você está mal porque você está no mal, né? Ele sempre fala isso para a gente, né? E se você está bem, é porque você está no bem. Que o bem é sempre reconhecido assim pela, né? Pela consequência dele, né? Pela ação que ele causa, né? E o que a gente sente quando toma uma determinada atitude, ou um pensamento, ou seja lá o que for, né? O próprio efeito da coisa é que está dizendo. Embora a gente tenha aprendido tudo diferente, né? Impressionante como a gente aprendeu tudo errado, né? E quando você fixa, assim, nessa coisa do que sente mesmo, não do que acha na cabeça, acha, porque a cabeça pode achar tudo, mas e daí, né? É ou não é, né? Achar é imaginar, né? Agora, é viver, testar, é ver, provar, enfim, né? As coisas que são, estão aí, elas dão os resultados que dão, acabou. E como é difícil a gente, né, perceber isso, não? Porque a gente está fazendo as coisas e acha que está certo, mas as coisas estão dando toda errada. Nossa, como eu vejo isso demais. E ao mesmo tempo, a gente está querendo ajudar, então a gente está querendo fazer a pessoa ver, né? E a resistência da pessoa em aceitar. Você vê, nós entramos assim num modo de agir, num modo de pensar tão contra a gente, né? Desde pequeno a gente aprende a ser contra. Ah, porque eu não posso ser assim, porque assim não sou bom, assim eu sou cruel, assim eu sou marrado, assim eu sou egoísta, assim eu sou isso, assim eu sou aquilo. Milhões de nomes e nomes e nomes e nomes. A gente, quando criança, a gente só olha para coisas e diz, né, não sabe bem o que está olhando ali, né? Mas tem uma certa consciência lá atrás, assim, eu me lembro bem de criança, que eu tinha uma consciência que certas coisas não, acho que é do espírito mesmo, das outras vidas minhas, né? Não, isso aí não dá pra encarar assim, entendeu? Não dá pra aceitar. Mas outras coisas, acho que a gente é ingênuo, a gente vai entrando. Gente, o número de pessoas que eu vejo acreditar profundamente que tem que fazer o bem para os outros, que não pode magoar os outros, que não pode ser assim, que tem que ser assado. Se eu olho na cabeça das pessoas, tem muita, muita maldade. Maldade mascarada de coisa boa. É impressionante. Eu digo isso porque, obviamente, isso causa milhões de coisas que eu queria falar sobre isso hoje. Não são maldades óbvias, né? Ninguém está enfiando a faca em ninguém, entendeu? Não é óbvio, é uma coisa disfarçada de coisa boa. Não, você tem que ter consideração pelos outros. Quer dizer, você já está forçando, né? Tem que ter, porque já não é natural, né? Já tem coisa aí por trás. Tem que, né? Tem que é porque já está forçando. Partindo do princípio que a natureza humana é ruim, é cruel. E eu não acredito nisso. Eu não acredito, eu acredito que ela fica porque a gente aprende. Você vê o mal, né? Na cabeça da gente, que é o medo, por exemplo. O medo é uma coisa completamente aprendida. Ninguém nasce com medo. A gente aprende na sociedade a ter medo, aprende na educação a ter medo, a pensar mal das coisas, a imaginar o futuro horroroso, por exemplo. O futuro nem aconteceu, onde é que a gente está fazendo isso? A gente está aprendendo. Ah, toma cuidado por causa disso, por causa daquilo, bota medo com essa escora de cuidado. bota medo. E aí a gente vai criando esse hábito de pensar negativo do futuro, pensar negativo do futuro. E aí você sabe como é que é, né? Aí você vive se fechando, você vive se tolhendo. Aí tolhe sua vida, aí tolhe seus negócios. Aí você começa a entrar uma porção de coisas. Então, a gente percebe que quando eu estou falando do mal, eu estou falando de um processo que é responsável por todos os outros processos. Eu trabalho todo dia com as pessoas. Todo dia eu estou encarando a cabeça, a situação que elas me trazem. E sempre é o mal. Sempre é o mal. Sempre é a crença em algo que, obviamente, ela aprendeu como bom. Mas aquilo é um horror. Aquilo é um horror. Aquilo é um horror. Eu vejo as pessoas achar que é certo, né? Ter pena dos outros, de olhar os outros como vítimas, os outros como coitado. E elas também se olham como vítima e como coitado, né? Porque quem olha o outro, olha a si mesmo. É um jeito de olhar. Então, e elas fazem as coisas, assumem as pessoas, fazem tudo para as pessoas. Daqui a pouquinho, lá vem a facada, né? Lá vem a facadinha, aquela célebre facadinha. A pessoa que você mais ajudou, te deu a maior, né? Facada, a maior traição, a melhor coisa aí, o povo, né? E vê o povo abusando. Puxa, eu fiz tudo para ela e ela não tá nem aí, ela tá, né? Eu prestei o dinheiro, agora ela está gastando com besteira. Enfim, a gente vê isso, né? E, apesar disso ter acontecido 1 milhão de vezes, né? A gente não toma medida nenhuma. Continua igual. Continua igual. Não, porque esse que é o certo, porque esse que é o certo, a gente tem que ter consideração pelos outros. Tem que ter consideração pelos outros. Tem que ser bom para os outros. Não pode magoar os outros. E cada vez que você quer ser autêntico, lá vem a maldade na cabeça. Você não pode falar isso, você não pode ser assim. Você tem que mudar, você não tem isso aqui. Tudo me olhando mal. Me olhando mal. Tá mascarado de coisa boa, né? Não tá? Com rótulo assim bacaninha, numa embalagem legal. Nossa, indiscutível, Gaspar. É. Mas é me olhar com o mal, é me negativar. É me negativar, eu tô negativo. Eu tenho que ficar contra mim. Se eu escutar isso, eu vou ficar contra mim. E a lei diz, né? Você está onde você se põe. A vida te trata como você se trata. Os outros te tratam como você se trata. É a lei. E eu estou fazendo isso. Pensa um pouco. Pensa um pouco quais são as próximas consequências. O que eu estou gerando? O que eu estou criando para mim? Para mim, para minhas coisas. Meus negócios, meu dinheiro, minha vida afetiva, minha vida sexual, tudo. O que eu estou fazendo comigo? Então, as pessoas não percebem, não percebem, não percebem, não percebem. Então, elas não sabem porque a vida está encrencada, porque as coisas acontecem. Parece assim um milagre, parece uma coisa que... uma maldade do universo, dos outros, de qualquer um, né? Todo, menos a gente que incorporou, já de pequeno para cá, toda essa maldade. Ah, porque eu sou assim, eu tenho muita consideração pelos outros, eu sou uma pessoa muito legal para os outros, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Aí você fica vendo, nossa, como a pessoa faz isso para receber consideração, né? Como ela, né? Como ela tem vaidade, né? Isso é vaidade, né, gente? Isso é aquele infantilismo de querer que o outro me, entendeu? E enquanto a gente está se ignorando, né? Porque eu posso tudo. Ué, se eu sei dar consideração para os outros, por que eu não dou para mim? Ué, por que eu preciso depender da sua consideração? Eu não estou aqui? Tô. Você não está aí dentro? Tá. Você não é inteligente? É. Você não sabe fazer? Sabe. Por que eu não faço para você? Ah, eu não. Eu não. Eu é ruim. Eu é ruim. Eu não. Eu não. Eu é ruim. A maioria carrega isso. Eu sou ruim. Eu sou defeito. Eu tenho muita coisa errada em mim. Olha a maldade. Isso é pura maldade, disfarçada de modéstia, quer dizer, falsa modéstia. O brasileiro falou em modéstia, eu saio correndo. O brasileiro falou em humildade, eu não quero nem ouvir, porque eu tenho que lidar com o resultado disso. Chegar tudo um caco, sofrendo, não é bonito de ver, não. Não é bonito de ver, não é bonito de ver as coisas que as pessoas sofrem. Você acha que eu não sei? Você acha que eu já não vivi essas coisas? Será que eu não sei o que é a dor? Eu sei, mas chega lá. E aí? Aí você vai tentar mostrar isso pra pessoa. Ih, ai, sabe, Gasparito? Ih, esse negócio aí, não sei não. Esse negócio aí tá me cheirando, ao contrário de tudo, isso aí tá me cheirando maldade, egoísmo, coisa perversa. Gente, perversa tá você que tá nesse estado. Perversa é você que deixou a perversão entrar e você tá nesse estado. Você tá fazendo tudo errado. Por quê? Porque a tua vida tá ruim. Ruim quer dizer que você tá fazendo, você tá ruim. Teu pensamento é ruim, malvado. 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 Não me faça cara de boba, não. Não me faça. Porque o resultado está falando. O que mais você precisa para ver a verdade? Se não o próprio resultado de que como você vive, como você age. Está tudo aí acontecendo. E olha, vai continuar pela eternidade. Portanto, pare agora e olhe. Há maldades na sua cabeça, sim. Sim. A realidade está nos mostrando as consequências do que fazemos. Ora, por isso nós temos que reavaliar o que nós estamos fazendo, o que estamos pensando, o que estamos acreditando. É para isso que nós estamos vivendo. Isso que é evoluir, isso que é aprender. Não é pegar no nosso pé da forma errada, não. É da forma certa. Dizer, não, eu não quero essa maldade na minha cabeça. Eu não quero. Eu não quero. Ah, porque você é muito assim, Gaspar. Ih, lá com maldade, já olhando para mim assim, por quê? Qual é o problema? Eu sou assim. Ah, mas sabe, uma pessoa assim como você não podia ser assim. Pera, você tem modelo? Você pegou um modelo na cabeça, olha para mim e me vê um monte de defeito, um monte de maldade, porque eu não tô no modelo que você pegou. Mas você é pobre, hein? Você acha que Deus está nesse modelo? Deus fez esse modelo? Deus copiou esse modelo? Não. A natureza não tem nada a ver com essas ignorâncias dos homens. Ela está cada dia fazendo gente nova, gente diferente, com cara diferente, com genética diferente, com tudo diferente. E ela está na dela. Ela está na dela. Agora, você olha para você, você vê uma opção de coisa ruim, porque você não está no modelo, né? Olha que maldade. Dá para aparência que o modelo é o certo, é bonito, né? E pegar no teu pé tá certo, porque olha, eu tô fora, eu preciso me esforçar, sabe, Gaspar, eu quero melhorar, vou fazer reforma íntima, vou fazer não sei o que lá, porque sabe, né, tô ruim, tô mal, isso aqui é mal, não posso ser assim. Isso é maldade. Isso é a maldade. Só que, falando assim, não parece nada, na medida em que você tá até acostumado a levar no lombo. Vocês estão acostumados a levar no lombo. Não está nem aí. Só que a energia negativa, atitude contrária, se materializa, porque você é a lei. Você é a lei. O que você fizer com você vai acontecer em volta de você. Aí você está cultivando isso e as coisas começam, vem um que fica desgraçado, vem outro que te pega no pé. Aquilo acontece. Entendeu? Suas coisas começam a não dar certo. Enfim, tudo aquelas coisas horrorosas da vida. Aí você sabe, é inveja dos outros. É claro que é inveja dos outros, não tem nem dúvida que é inveja dos outros. Porque a inveja dos outros, que é uma maldade, entra pela sua maldade. Porque a maldade já mora aí. Não estou te acusando, eu estou te esclarecendo, eu estou te mostrando para você ver, porque você não percebeu. Você não percebeu, você está achando que está tudo bem, que você é ótima. Não pode ser ótima se as coisas não estão bem. Se tuas coisas estão excelentes, eu vou dizer nota 10, porque você tem uma cabeça ótima, você tem uma cabeça legal. Perfeito, continue, pelo amor de Deus, quanto mais gente é assim, melhor para o mundo. Não tem problema, mas quando a gente olha um monte de coisa acontecendo, aí a gente não pode falar que é diferente, né, gente? Tem um mal aí. Não, tem um mal aí. Ai, Gaspar, eu já sei, sabe? Mas sabe o que é? Não sabe o que é nada. Não sabe o que é nada, coisa nenhuma. Sabe o que é nada? Não. Não vem nada disso, não. Não vem, não. Você, se você não pegar o touro à unha e se você não for severa, você não vai se sentir bem. E não vai produzir a vida que você tem direito. Porque tá aí as possibilidades. Claro que tem direito a tudo. Tem direito a tudo, mas a coisa não fica simples, a coisa fica mais complicada quando a gente tem que mudar hábitos, quando a gente tem que pegar no pé da gente, no bom sentido da coisa. Eu fico falando com a pessoa e a pessoa, ai, bom, gente, não tem ai, não tem moleza, não tem manha, tem domínio. Ou a gente domina e leva as coisas para onde a gente pode ser responsável, Ou o quê? Vai deixar o mundo fazer o que quer com a gente? A vida inteira você vai deixar fazer o que quer? Você segue esses pensamentos sem nem pensar neles? Sem nem ver o que aquilo está fazendo com você? Inconsciente disso? Mas você não deixa, né? Porque você está inconsciente, você deixa de causar as coisas e sofrer as coisas. Ah, olha, por exemplo, eu não aguento mais ver pessoas sofrer o problema dos outros. Tem sentido eu sofrer o seu problema? Tem sentido? Eu não sofro problema de ninguém. Ah, mas a pessoa está numa situação ruim. Ela está numa situação ruim. Eu não sei o que ela vai fazer por ela própria. Se ela está numa situação ruim, é porque ela está numa posição de maldade. Ela está aprendendo na vida dela. Por que que eu tenho que sofrer ela? Claro, se ela chega para mim, senta, quer fazer um trabalho terapêutico, eu vou fazer o melhor por ela, não tenho nem dúvida, porque isso é da minha alma. Mas e aí? Até aí tem um grande espaço, cada um que sabe de si. Eu não vou sofrer, não. Vai lidar com essa pessoa como é teimosa, arrogante, dura. Ali. Melhor ficar quietinho, sabe? Deixa a vida ensinar. Eu também já fui assim, já levei na orelha para aprender. Tudo bem, tô aqui, ó. Ela também vai conseguir. Todo mundo vai conseguir. Eu não sofro ninguém, não. Não sofro. A vida tem muita coisa aí. Mas eu não quero saber dessas maldades, não. Eu não quero saber disso. Nem quero ficar falando. Não quero. Não, não quero. Não, 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 não. Pra mim, cada um tá na sua e tudo bem. O que importa é a minha. Entendeu? E aí, eu não pego essa maldade. Quanto mais eu vou tirando a maldade dentro de mim, menos os olhos gordos, macumba, magia negra, sei lá o que você acha que tem aí no mundo. Não pega. Não pega. Por quê? Porque não tem com o que pegar. Não tem. Eu fui acabando, acabando, acabando. Não quero pensar mal de mim. Por exemplo, de mim nem pensar. Não deixo. Não deixo. Não quero ser modelo nenhum. Eu sou a minha própria natureza. Entendeu? Eu estou achando eu ótimo, você quer saber. Eu acho que eu sou uma pessoa ótima. Eu olho toda a minha vida, me vejo ótimo. Só lamento ter sido ignorante de ter sofrido muita porcaria, porque acreditei em muita porcaria. E não aprendi antes essa questão. E não tomei posse de mim antes de dizer, para, Luiz, é você o problema. O mundo não tem problema. O mundo não vai melhorar. O mundo não vai melhorar. Você está ouvindo o que eu estou falando, hein, demônio do cão? Não vai. Ninguém vai melhorar para você ficar bem, tá? Você já notou. O mundo vai continuar assim, com fases piores, fases melhores, uma coisa meio cíclica, né? Como a economia, né? Uma hora está melhor, uma hora está pior. O mundo é assim. O mundo é assim. As pessoas também. Ah, mas as pessoas são isso, as pessoas são tudo isso mesmo. Deve ser até pior que isso. Mas o mundo é esse. Não tem outro para você viver, porque você também é farinha do mesmo saco. Então não tem, não tem outro. Nenhum lugar do cosmos quis você, senão aqui. Então você está aqui. Se você está aqui, minha filha, e vai continuar, porque você não tem opção. Não tem. Ah, mas eu me mato. Se mata, continua vivo aqui também, não adianta nada. Matar não resolve nada. Então você vai ter que ficar mesmo por aqui. Então o negócio é ir para o lugar certo. Eu é que tenho que aprender a lidar com isso. Só porque você é vulnerável? Você é vulnerável porque você é fraca. Você vive com medo dentro de você. Você vive acreditando no medo em vez de dizer, sai para lá, que coisa ruim. Eu não estou nessa, que se dane. Entendeu? Ah, mas olha, você falar isso, a pessoa vai ficar magoada. É, e daí? E daí? Por que é que eu tenho que me... Por quê? Por que é que eu vou aceitar isso? Pode ser que a pessoa nem fique magoada. Eu, por exemplo, tenho a certeza que eu falo às vezes as coisas firmes, verdades para as pessoas, porque ninguém se cura ninguém com mentira. A gente fala a verdade, e a minha intenção é bem clara, é libertadora, e a pessoa sente, porque eu não tenho maldade, e ela vem, e ela ouve, e ela vai para frente, e ela sai, e a gente fica feliz porque ela melhora, e eu fico feliz com o meu trabalho. Qual é o problema? Por que eu vou pensar mal no que eu estou falando? Eu não estou fazendo isso por mal. Eu não tenho mal nisso. Eu estou falando porque é a verdade. Ora, por que que eu tenho que pensar mal de mim? Por que que eu tenho que tomar cuidado? Ah, cuidado que senão a pessoa... Pera, a pessoa não é o centro da minha comunicação. Minha comunicação é o meu coração. É o meu sentimento, não é o outro. Ah, mas as pessoas não entendem. Bom, o problema é delas se elas não entendem. Eu não tenho que viver aqui me tolhendo inteiro porque as pessoas são pequenas. Ou tenho? Tem que esconder qualquer joia porque a pessoa é pobre? Não posso pôr joia porque o outro é pobre e não tem? No Brasil é assim, né? Esconde, tá? Porque humilha o outro. E eu tenho lá a ver com uma coisa que se ele está humilhado? Quer dizer que eu não posso usufruir do produto do meu trabalho porque o outro pode ficar com o olho gordo? Ofendido e se sentindo desgraçado? Por que, que eu tenho que assumir que ele está se sentindo desgraçado, que ele está se sentindo menos, que ele está se sentindo com um monte de problema? Por que, que eu tenho que assumir isso? Se eu trabalhei pelo meu sucesso, e se eu fiz as coisas direito, e eu tive resultado, não sei aprender. Ué, por que que eu tenho agora que fazer uma... Eu, com todas as minhas coisas boas, tenho que me esconder para o outro não se sentir mal? Quer dizer que eu sou um mal para os outros? O meu sucesso é um mal para os outros? Onde é que está a cabeça de quem pensa assim? Você faz tudo certo, consegue tudo certo, aí transforma tudo isso numa coisa má, que tem que esconder. Vocês não percebem o mal que vocês põem. Depois vocês perdem tudo. Estava lá em cima, né? Faz pluft lá para baixo. De uma hora para outra começa a perder o sucesso, começa a perder as coisas. Ai, Gasparito, sabe? Minha vida tem altos e baixos. Acha que isso é romance, que é poema. Não é, não. É trabalho feito mesmo. De macumba. Porque você faz macumba aí dentro. Macumba de magia negra você faz com a cabeça. Tava um sucesso lindo. Aí você começou com isso e com aquilo, e a cabeça com as maldades. De repente, você foi, começou a cortar. Caiu tudo. Tô cheio de gente assim. Eu trabalho todo dia com essa questão econômica. Como é fácil o brasileiro se desvalorizar. Como é fácil... Pessoas de talento, hein? Pessoas fazendo coisa legal. Não, pessoas de legais. Mas entra aquela maldade, ela começa a ficar naquele medo, naquela coisa ruim, naquela energia ruim. E ela começa a sacanear tudo e plufit, cai. Cai. É impressionante como cai. E aí, né... é ruim por quê? É ruim até pro social, porque ela estava fazendo alguma coisa que tinha uma contribuição social, era uma empresa, tinha um imposto, tinha uma série de coisas, tinha funcionários, você sabe, tinha ou o trabalho dela que ela estava vendendo, ela estava ajudando, e de repente cai. Cai é perda. E se é uma perda, é uma perda que serve para a sociedade inteira, é uma perda. É uma perda? Até para o governo vira perda, porque não recebe imposto, quer dizer, tudo é perda. Não é bonito. Não é bonito. Você perder não é bacana para a sociedade. Você ganhar que é bacana para a sociedade. A sociedade fica mais rica quanto mais a gente tem sucesso individualmente. Então, todo mundo vai contribuindo de uma maneira próspera. Mas não pode, né? Brasileiro não pode, né? Porque os outros, coitado, tem coitado, né? Tem coitado. Eles também têm direito. O que tem direito, gente? Que coitado tem direito ao quê? Vocês esperam que esquece a palavra mérito? Não existe mais mérito, é? Hein? Quer dizer, a pessoa não deve... Ah, coitado, eu já vi gente em toda situação econômica ou até defeitos físicos, fazer de tudo e vencer. Qual é o problema? A sociedade está aberta para isso. No entanto, a pessoa não está indo, não está vendo, não está fazendo, está nisso, está naquilo. Muita maldade. Ah, porque fazer isso é problema, fazer aquilo é problema. Ah, porque é difícil. Fica só com maldade. Não vai, não sai. Porque quem não tem maldade acredita, quem não tem acredita vai, quem vai consegue. Ó! E é para nós também, mesmo sendo nascido numa família melhor, sendo melhor criado, entendendo? Muito simples a gente era, mas fomos bem criados. Tudo também vai depender de mim. Não foi essas coisas que meus pais me facilitaram que eu realmente cheguei aqui. Porque eu tinha que estudar, eu tinha que fazer, eu tinha que decidir. Eu podia virar a cabeça, como muitas vezes na vida a gente vira, né? E perder tudo, como muita gente está perdendo aí, tem tudo e está jogando fora. Não, eu não joguei fora, eu entrei na coisa, eu entendi, eu fiz meu esforço, eu fiz minhas coisas, então eu tenho. Se não fizer, não tenho. Ora, não adianta os outros dar tudo, a família dar tudo, se a pessoa joga tudo fora. Tô cansado de gente, família rica, que não dá em nada, só problema dentro da família. Então, ora, gente, não tem nada a ver, não, é mérito. É mérito. É mérito, sempre é mérito, só pode ter... Quem tiver mérito. Quem não tem mérito não pode. Não pode. Não é, não dá, mas coitada, coitada nada. Ela que devia dizer sim, ela que devia reagir. Coitada é maldade. É não ver que as pessoas ficam nas maldades dentro delas e não se viram. Na vaidade. Ó, tô cansado de ver gente que morre de medo de errar, que a vida profissional não vai pra frente, porque morre da vergonha de errar. Olha a vergonha. Porque assim que a pessoa erra, lá vem aquela maldade. Olha que horror que você fez, todo mundo tá rindo de você, todo mundo agora vai desfazer de você. Olha, olha a maldade em cima, toda vergonha é perverso. Perverso. Claro, eu posso ser uma pessoa recatada, porque eu não sou besta. Tem coisas que não sabe, não é. Primeiro, porque eu não gosto. Segundo, que também não é a hora nem a oportunidade. Quer dizer, eu tenho um pique de senso de coisas. Tenho recato, sim. Eu não vou ficar berrando na rua, como muita gente faz. Eu tenho recato, sim, porque eu também não gosto de incomodar os outros, como eu não gosto de ser incomodado. Então, eu tenho condição de coisas, mas eu não tenho medo. Eu não tenho isso. Eu meto a cara quando precisa. Quer dizer, eu digo assim, quem faz isso realmente consegue as coisas. Agora, a maldade está na cabeça, dizendo, ah, mas isso aqui vai ser difícil, ah, isso aqui vai ser impossível, quem é você para ir assistir, quem é você então, essa falsa modéstia, essa humildade brasileira, que sacanagem. Pelo amor de Deus, que sacanagem. É horrível. Bom, vou fazer intervalo e volto já mais calmo.
Gaspareto Play, seu portal de estudos sobre espiritualidade e desenvolvimento humano. Descubra as leis universais e a evolução pessoal através de cursos e palestras em áudio e vídeo. Acesse agora e comece sua jornada de autoconhecimento. Acesse gasparetoplay.com.br.
Pois é, estamos aqui, como sempre, né? Eu, nessa coisa de... ter que se colocar diante de preconceitos, ter que falar de coisas que estão erradas e que não são fáceis das pessoas verem, porque isso significa a compreensão do caminho certo, porque aprendemos o caminho errado, o mapa errado, deram as indicações erradas, então nós achamos que estamos indo para uma coisa super legal e de repente vem aquela baita decepção de tudo não dar certo, de a gente estar numa situação terrível que não sabe nem como se colocou, porque achou que aquilo era certo. Então, essas decepções são aquilo que mais causa doenças dentro da gente. Porque a gente se sente injustiçado, então vem a revolta, vem uma série de coisas que é a resposta natural de quem achava que estava certo e deu tudo errado. E a vida não começa a perder o encanto e a gente começa a perder uma fé, a gente começa a perder a vontade e assim por diante, né? As coisas começam a ficar ruim. Então, quando a gente começa a olhar para a maldade que entrou e a maldade que está rolando aí, é no sentido prático dela, não no sentido crítico dela. Porque, obviamente, se eu digo isso aqui é maldade, por que ela é maldade? Eu tenho que dizer, eu tenho que justificar, ou seja, fundamentar aquilo é maldade por quê? Ah, pensar no bem dos outros é certo, será? Por que que a gente tem que pensar no bem dos outros? As pessoas não estão lá para pensar nelas. A gente parece que brasileiro acha que todo mundo é criança e só ele é adulto. E ele tem que ser o pai de todo mundo. O governo é assim, né? Se mete onde não deve demais o governo. Quer proteger a gente contra nós próprios. Gente, é que nem sente segurança, né? Quer proteger a gente contra nós próprios. Eu acho isso um absurdo do paternalismo, de achar que a gente é débil mental. Porque qualquer um de nós é maduro o suficiente para tomar os cuidados que precisam ser tomados no trânsito. Se não tomar, vai responder por isso. Eu não tenho pai, eu não quero pai. Eu não quero um governo dizendo que eu posso ou que eu não posso fazer uma coisa que pertence ao direito individual. Mas eles se metem constantemente. Se metem. Se metem constantemente porque acham que é pai. É paternalismo. É uma coisa, tem leis que é uma coisa aqui no Brasil, eu digo, não acredito que eles se metem nisso. Protegendo um contra outros e não sei o quê, como se as pessoas fossem incapazes de se tomar conta e que são crianças e que não são responsáveis. Então não é uma política, não, você é responsável. Se você fizer, você responde. Não, não é isso. Então eu acho assim incrível esse protecionismo paternalista, né? Que assumir o mal, daqui a pouquinho vão proibir tudo, né? Porque tudo pode fazer mal. Então, o que é isso? Quer dizer que a pessoa não tem o direito de escolher? Daqui a pouco vão dizer o que você tem que comer, onde é que você tem que dormir, quantas horas, vão botar na lei. Entendeu? Porque você já é muitas coisas assim, né? Então, é uma coisa da sociedade. Então, essa tendência de assumir que você tem que fazer o bem para o outro. Pera. Eu não vejo isso, não, porque nós somos todos iguais. Cada um tem que fazer o bem por si. Fazer o melhor por si. É isso que nós temos que aprender. Para que, no conjunto, todo mundo esteja contribuindo positivamente com o conjunto. Eu não tenho que ficar assumindo o outro, ou alguém tem que me assumir. Eu sou uma pessoa aqui, ó. Capaz, você também, qualquer um nessa sociedade. Por que que a gente não olha para o ser humano assim, com criaturas capazes? Quanto mais a gente olhar, mais elas se tornam. Então, mais elas se amadurecem, mais elas se propõem, mais o povo amadurece. E o povo mais maduro se relaciona de uma maneira muito melhor. E contribui muito melhor pela coletividade. Agora, sempre essa política, uns têm que pagar as contas dos outros, uns têm que tomar os problemas dos outros. Que é isso? Quem vai para frente tem que assumir toda a multidão de pobreza? Gente, que é isso? É absolutamente desigual. Tem dois Brasis, né? Para você que paga imposto, mora numa casa boa, e para o favelado que não paga nada. Ele pode. Você não pode trocar nenhum assoalho da tua casa sem direito à prefeitura. Licença. É muito engraçado, é muito... Até chega a ser assim, né? Palhaçado, né, gente? Porque, né? Duas leis, dois critérios, dois... Entendeu? Porque ele é o coitado. Então, você veja bem. E isso nós vamos alimentando o coitado, né? Porque nós vamos cultivando. Tem lei pro coitado, tem direitos pro coitado, tem tudo pro coitado. Então, o coitado vai crescendo. E os outros? Ah, os outros vão ter que pagar a conta, porque não são coitado. Ah, tem que pagar a conta do coitado. Então é isso daí, né, gente? Essa bondade, né? A caridade brasileira. Essa é a caridade brasileira. Com quem? Com o coitado só. Você que faz tudo direito, trabalha não, né? Você paga, paga. Então, é tão cabotino. É tão visível essa maldade com o ser humano, inclusive com a maldade com o tal do coitado. Porque a gente está nutrindo, a gente não está promovendo ele. Espera, não tem nada de coitado, não, meu filho. Vou fazer alguma coisa. Ó, vou te dar escola ali, vou te dar um treinamento ali, vou te... Como é que é? Vamos ou não vamos? Senão te larga isso que você morre e apodreça. Vamos ou não vamos? Uma sociedade assim, como tem muitas, você vê que não tem. Todo mundo foi. Já nasce, já... Pumba, já vai. Então, logicamente, não tem esse tipo de coisa. Então, a gente compara a sociedade, porque a gente vê que outras maneiras de pensar e outras maneiras de acreditar dão resultados melhores. Não é que eu estou, sabe, copiando. Não, a gente vê o ser humano, vê vários países, várias culturas, vários níveis, né, com várias crenças. E aí a gente pensa, puxa, isso aqui funciona assim. Por que que funciona? Porque eles acreditam assim, porque eles fazem assim. E você vai aprendendo com quem está fazendo certo. Aí você olha para o campo e diz, isso aqui tá... aí fica mais errado, né? Porque você, opa, esse negócio não vai dar, não. Onde está dando? Onde está dando? É o outro lado que está certo, ó, porque o outro está dando certo. Então, você fica olhando para isso e fica vendo que atrás de tudo isso é o sistema da maldade. É o sistema da maldade. Ah, mas você não vai ajudar o coitado? Como você é malvado? Como você é malvado? Olha a maldade, gente. Olha a maldade. Por que é que eu tenho que ajudar? Eu não tenho que ajudar ninguém. Não tenho. Primeiro, quando se ajuda verdadeiramente, é de alma. A alma não trabalha por obrigação. A alma trabalha espontânea. Eu sinto aquela coisa, eu vou. Ah, não. Vocês é na cabeça, porque se você não fizer, você é um malvado. Então você faz por desencargo de consciência. Porque senão você mesmo vai culpar você, você vai machucar você. Vem mais maldade em cima de você. E você deixa. Você é passivo a esse mal. E você paga a conta. Paga. Paga. Ué. Pra mim, obviamente, eu tenho que resolver o meu, né? Porque eu não tô isento com nem um pouco disso. Tá? Se eu não cuidar de mim nisso, daqui a pouco eu tô ainda mais, porque todo ambiente é assim. E o astral? O astral é a mesma coisa. Entendeu? Então, se você não realmente não tiver força, não tiver discernimento, não tiver ali, firme na minha cabeça, não, mal comigo, não. Ah, muita gente está falando isso, muita gente vai achar isso, vai achar. Eu não quero saber o que ninguém vai achar. Eu não quero. Eu não vivo com o pensamento do outro, não vem com maldade em cima de mim. Eu estou falando aquilo que eu estou vendo do meu consultório o dia inteiro. E como chegam as pessoas, onde está a causa e como se sai. Esse é o meu programa. Sempre foi? Sempre foi. O resto é por conta da maldade que cada um tem na cabeça e vai pensar do que eu estou dizendo. Eu não vou segurar. Ninguém segura a cabeça de ninguém. Não segura. Você quer pensar e a pessoa vai pensar. E quer pensar, fica à vontade. Porque a tua cabeça é você que vai viver com isso nos seus miolos, no seu fígado, no seu corpo, nos seus bichos. É você que vai curtir isso. Ai, mas o Gasparetto é muito radical. É, tá bom, fica que nem você aí. Vamos ver qual é o resultado. Bem, nós nos encontramos lá. Quando você estiver na UTI. Entendeu? Entendeu? Vai ficando. Porque essas coisas matam. Ninguém é de ferro, meu amor. Apanhar, negativo. Não pode, tem que se amarrar, não pode ser você, tem que se controlar, tem que ter estresse, tem que ter não sei o quê. Aí tem insatisfação, tem resultado errado, tem carga pesada em cima, carrega milhões de obrigações, se acaba esse estresse. Meu bem, o corpo não vai ficar bem, nem a saúde, ninguém vai existir. Eu vejo as pessoas chegarem na terceira idade, até pena. Dá até pena de ver como chegam. Algumas não, né? Algumas bem safadas não. Chega ótima, né? Então a gente compara, né? Olha aquela lá como chegou bem. Não tá nem aí. Não tem maldade. Faz o que quer. A outra cheia de maldade tá uma tranqueira. E ainda faz de pregadora. Ela sabe o que é bom. Quer dar conselho pra todo mundo. O certo é assim, não pode ser assim, menino, não pode ser assim, menina, porque não sei o que, aquelas conversas de véia caquética, entendeu? E aí você, se você for espertinho, você olha para o quê? Seguir os seus conselhos para acabar como você? Deus me livre, deve ter uma maneira melhor de viver. O mal é uma opção. Se você enxerga isso, e deixa ele descer para o seu corpo, aceita ele, fica passivo a ele, ele vai trabalhar em você. Todo mal afim que está em volta de você vai se conectar com você e vai acontecer com você. Se você resistir, porque todo mundo pode resistir, e só resiste quando tem a consciência, olha, lá vem aquela porcaria para me sentir envergonhado, e lá vem aquele pensamento contra mim para me sentir inadequado, me sentir errado, me sentir uma porcaria, uma bestinha. Não aceito nenhuma crítica. Ah, mas você é muito isso, foi aquilo, você é arrogante, você é metido, você é pretensioso, todo mundo vai achar que você é. Mas que maldade, quem disse isso que todo mundo vai achar? Onde é que você tirou isso? É só maldade. É só maldade. Você nem fez e nem perguntou para as pessoas o que elas acham. Você vai ficar surpresa quando você for ver a verdade. Ah, eu acho você tão corajoso de falar o que você pensa. Ah, eu acho você tão... Olha, é completamente diferente. Porque eu não tenho maldade. Eu faço por opção de estar do meu lado sem maldade. E o que acontece? Sai sem maldade. Se sai sem maldade, só faz o bem. O que é muito diferente, né? A pessoa vai lá, fala, briga, xinga, com raiva, com ódio, cheio de maldade. Ah, isso daí dá tudo errado. Pelo amor de Deus. Olha, a mesma atitude de força, né? Que você chama de raiva, mas é força. Mas se você vai sem maldade, não tem problema não, só dá certo. Mas se você pegar, às vezes na mesma situação, você vai cheio de maldade, de indignação, só te dá tudo errado. E depois ainda separa e fica, por que que eu fiz isso? E se arrebenta de culpa? Ah, meu Deus, era melhor que você não tivesse nem feito nada, ficasse em casa, cara de boba. Porque dá tudo errado. Não dá. Como é que você vai para frente e enfrentar tudo e fazer tudo se não for numa boa? Sempre haverão as pessoas que vão interpretar tudo errado, porque o brasileiro acredita tudo errado, e por isso que a vida deles é tudo ruim, cheio de sofrimento. Então, isso aí não conta. Conta a gente. Conta a gente. E está preparado, dizer, não, eu já estou preparado, porque sempre há quem poderá me ver de uma maneira como poderá me ver de outras maneiras. Muito bem. Seja qual for a maneira que as pessoas falem, o importante é que o mal não fique em mim. Eu não dou força para o mal. Eu não ligo para o mal. Tudo bem, pensa o que você quiser. Acabou. E acabou. Eu tenho a minha vida. Eu não preciso ser bacana para os outros. Eu preciso ser bacana para mim. Eu preciso estar bem comigo. Eu preciso me sentir ótimo. Eu tenho meu dia seguinte. Eu tenho minhas coisas para fazer. Fora disso, não tem mais nada. Não é minha responsabilidade. O bem é para mim. Eu estou aqui para fazer bem para mim. Se eu estiver muito bem, fazer minhas coisas bem, eu já sou para o ambiente uma coisa boa, boa para os outros, boa para o social. Já sou. Não tem que assumir os problemas do social, não. Eu tenho que subir a minha coisa e fazer o meu trabalho com dignidade, com verdade. Entendeu? Então os meus clientes vão sentir isso, eu já estou fazendo bem para eles. Porque eu estou fazendo um serviço bom. Estou fazendo um serviço digno. Estou fazendo um serviço à altura. Ora, então isso já estou prestando para a sociedade, entendeu? Um benefício. Ou para quem me procura. É isso, esse é o meu posto, esse é meu lugar. É o meu que eu tenho que fazer bem. O do outro, que se preocupe com ele, que se preocupe com o futuro dele, que seja responsável. Que saia dessa maldade, procure fazer o melhor que pode, porque ele plante outras coisas para colher outras coisas. Eu tenho que ficar na minha plantação. Esse é meu lugar. É o nome verdadeiro disso, você não vai concordar, mas é modéstia. Modéstia. Não querer ser onde não é meu. Pegar o meu e fazer direito. O melhor que eu posso. Pelo meu prazer e pela minha realização. Claro que eu estou aqui para cuidar disso, você não? E quando a gente fala isso, vem um milhão de pensamento ruim na cabeça. Ai, Gasparetto, só de falar assim, eu falo como você, Gasparetto, mas vem um monte de coisa que combate na cabeça. É legal! Não, é legal! Porque você vê a maldade. Olha a maldade! Ela fica aí. Tenta falar. Não vou me preocupar com ninguém. Não é minha responsabilidade o bem... Ou o mal dos outros também, porque eu não vou ficar criticando. Também não é. Não é minha. Ah, mas você vai ser indiferente. Já vem maldade. Você vai ser indiferente? Você vai ser o quê? Porque você não pode ser indiferente. Por que eu não posso ser indiferente? Claro que devo ser indiferente. Indiferente? Devo. Com tudo aquilo que não me diz respeito. Ser discreto. Não me meter. O que eu tô? Sou sim indiferente, sim. Há muita coisa. Primeiro, porque não é coisa para me cheirar. Segundo, se eu me cheirar, vai fazer mal. Por que eu vou lá cheirar a porcaria que está lá? Ganho o quê? Melhora o quê? Faz o quê? Não, senhor. Vamos, gente, o seu lugar. Seja inteligente. Primeiro, a sua parte bem feita. Bem, primeiro você, bem cuidado. Positivo, animado, sabendo o seu lugar, focado, equilibrado, responsável, maduro, adulto, desenvolvendo suas capacidades, porque você tem que contribuir com a sociedade a partir das suas capacidades. Cuidando de você. O outro tem ele para cuidar. Deixa o outro cuidar dele, do jeito dele. Não se meta, que isso é muito feio. E além de ser um desrespeito. Ah, mas não é que me meta, é que ele vem chorar, pedir. Bom, ele vem pedir, meu amor, porque é um mendigo. Eu não atendo mendigo. Eu optei por não ser mendigo. Eu optei por não chorar. Eu optei por me esforçar. Se ele não optou, a opção é dele, não é minha. Porque ele é como eu na sociedade, ele é igualzinho eu. Ele tem todo momento capacidade de opção do que vai fazer consigo da sua própria vida. E você pensa que a espiritualidade maior se mexe? Não se mete. Não se mete. Por isso os médicos falam, porque eu tenho guia, porque o guia é o guia nada, o guia não faz nada. Por quê? Porque você que está fazendo tudo. Se você se pôr numa boa, o guia pode te ajudar. Mas não pensa que ele vai te salvar de nenhum problema, não. Não pense que tem forças divinas te salvando dos problemas, tomando conta para você não sofrer. Isso não existe, não. Arbítrio é arbítrio e cada um está por conta própria das suas escolhas. Porque a natureza não mima ninguém, Deus não mima ninguém, não. Então, cada um está naquilo. A ajuda vem quando a gente está na posição de ajuda. Ela vem, sim, vem, é maravilhosa. Mas porque eu estou ali responsável, mas porque eu estou ali no meu empenho, mas porque eu estou ali na prontidão, é porque eu estou no bem. Eu não deixo o mal me pegar e vou em frente com a maior fé. Ah, as portas se abrem, as coisas funcionam. Nossa, é uma maravilha. É uma maravilha. Mas a gente se pôs no bem. No bem. É. Para o bem funcionar, eu tenho que estar no bem. Porque o bem entra pelo bem. O mal entra pelo mal. Então, se eu estou cada vez mais para o meu bem, estou jogando fora toda essa aprendizagem errada, estou tendo a coragem de pegar a mesma força e botar na minha coisa, obviamente eu estou entrando no bem, eu não aceito o mal em mim. Eu não aceito. Eu não fico olhando para trás o que eu fiz, achando que eu errei. Eu não fico. Eu não tenho vergonha de nada do que eu fiz. Entendeu? Tudo que eu fiz foi a experiência minha, ela tem um significado, ela tem um sentido, ela tem uma qualidade para mim e contribuiu comigo, tá? E aquilo que eu terei no futuro também não terei vergonha, porque esse é meu caminho, é o quanto dá para mim. Eu não sou, não quero esse tipo de modelito, não vou viver essa perfeição que os homens querem, não estou aqui, não seguro minha boca e acabou. Ah, eu adoro essa última frase. Não seguro minha boca. Não tem jeito de ninguém segurar minha boca. Nem minha mente, nem minha pessoa. Ninguém tem esse poder sobre mim. Porque eu não dou. Não tem nem problema de consequência. Por quê? Porque eu penso bem de mim. Eu penso bem da minha boca. Eu penso bem de que eu falo. Eu penso bem sobre isso. Eu sou bom. Eu sou bom na minha alma e sou do bem na minha alma. Eu falo o que eu falar, eu falo com esse sentimento nobre. E não tem problema. Porque eu não aceito mal em mim. Não aceito problema nenhum. Não tem mal em mim. Não tem. E em você? Hã? Ah, eu não estou aqui me exibindo. Eu estou aqui realmente colocando como exemplo do meu próprio caminho e daquilo que eu estou encontrando. Mas isso aí é só para te motivar. Cadê você? Quando é que você vai fazer uma boa lavagem aí dentro disso, vai ficar do seu lado e nunca mais na vida deixar nenhum pensamento, seja vindo da boca dos outros, dos comentários dos outros, seja na minha própria cabeça, eu não vou deixar passar qualquer coisa que me faça eu me sentir mal comigo, me sentir menos, me sentir errado, me sentir uma porcaria. Não vou mais me machucar com esse mundo. Eu não vou me machucar com esse mundo. Porque eu estou aqui e não vou permitir. É eu, hein? Ninguém tem nada com isso. Não culpo ninguém. É eu. Porque eu existo para mim. E eu sou poderoso o suficiente para me dominar. Você está entendendo o que eu estou te ensinando? Você está entendendo o que eu estou falando? Ah, eu espero que sim. Eu ficaria tão feliz de ver que consegui plantar dentro das pessoas perdidas uma porta, uma luz. Você está entendendo? Que eu consegui contribuir. Porque eu falo por esse sentimento. Há muitas saídas. Tudo há saídas. E as saídas sempre estão em nós. Mas a gente, né, precisa se olhar. Ter a coragem de questionar. Ter a coragem de olhar para a sua vida e tudo que você vive. Sabe? Não passar rápido, não. Porque você tem uma inteligência aí. Olha que você vai ver. Tá legal? Eu cheguei ao final. Espero que essa semana você pegue você a unha e não deixe o mal passar. Não deixe. Pelo seu bem, pelo seu sucesso e o de todos nós. Pode escrever. Um abração para você.